TVN Debate. CBN nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Apresentação Aldo Vilela.
Muito bem, vamos para o nosso debate de hoje. Olimpíadas na pauta. Yane Marques, Ana Cláudia Ramos, Cessé, Léo Medrado conosco aqui. Yane, boa tarde, Yane. Obrigado em nos atender aqui na CBN.
Boa tarde, Aldo. Boa tarde, Léo. Boa tarde, todo mundo. Vamos bater um papo aí, tentar viver algumas histórias, né? Olímpicas. O momento é muito bacana.
Que bom. Obrigado, viu, Yane? Ana Cláudia, obrigado, Cessé, em nos atender.
Oi, eu que agradeço a vocês. Estou grata demais mesmo para participar com esse programa, principalmente com você, Aldo, e a Yane.
Que bom, obrigado, obrigado, Cessé. Léo Medrado, boa tarde, Léo.
Boa tarde, Aldo. Bendito és tu, Léo Medrado, entre as mulheres, as rainhas.
Pois é. E, literalmente, viu, Léo?
Literalmente.
Porque, né? Literalmente. Vamos lá, deixa eu começar com... Deixa eu ouvir Yane, depois Cessé, depois Léo, e aí a gente conversa nesse bate-papo. Yane, como é que você está observando essa Olimpíada? Claro que é uma Olimpíada completamente distinta das demais, por razões mais que óbvias, mas qual é a observação que você tem? E aí eu queria duas observações, né? Da atleta e da espectadora da Olimpíada.
Vamos lá, da atleta, né? Eu tentei imaginar o que é que está passando na cabeça dos meus amigos atletas lá competindo, trazendo aí um pré-olímpico tão conturbado, tão diferente, atípico, né? É, muitas restrições, clubes fechados, limitação no treinamento, até para classificação. Então, sem dúvida, é uma Olimpíada totalmente diferente. Eu sempre falo que a gente compete circuito mundial, Copa do Mundo e tudo, mas a Olimpíada, ela vem, é uma prova que é envelopada de outro jeito, né? E esse ano, especialmente, ela está recebendo um envelope totalmente diferente, que a gente não está acostumado a ver. Você não poder levar sua família para torcer, não ter torcida para te impulsionar na hora da prova. É, eu estaria lá em Tóquio, no programa de atletas embaixadores, e não fui em virtude da pandemia. Então, muita coisa mudou. Mas, na essência, está tudo dentro do que a gente está acostumado a viver. Os atletas tentando superar suas marcas, seus limites, buscando a melhor performance do mundo. Né? Uma experiência ímpar de estar participando de um evento como esse. E eu acho que, agora falando já como espectadora, né, eu estou aqui tentando acompanhar. É uma rotina muito puxada de gestora, de comissão de atletas, de mãe, de esposa, de professora, de tudo. E ainda em dormir tarde, tentando acordar cedo para acompanhar nossos amigos brasileiros competindo. E torcendo, como bom, todo brasileiro, né? Estou vivendo essa mesma energia, torcendo, acreditando neles demais. E eu tenho, com muita propriedade, a convicção de dizer, essa molecada suou a camisa, viu, para bem representar nosso país.
Que bom. Ana Cláudia, como é que você está vendo, hein, esse momento aí de Olimpíada?
Olha, a parte particular minha, eu estou adorando, para variar. Porque a parte do voleibol, basquete, todos os esportes, enfim, né? Está sendo um espetáculo, apesar dessa pandemia. Né? Transformou um campeonato belíssimo, né? Num campeonato restrito, né? Mas os atletas, para variar, quando eles se focam sempre, né? 100% na sua performance. E tá isso aí, ó, tá sendo maravilhoso. Eu não vejo nada de... Tá, você falar assim, ah, é porque não tá dando certo. Não, eles estão ali focados como se tivesse público. Entendo. Ou não.
Ô Ana, e cada Olimpíada é uma história diferente, né? Uma coisa é a Olimpíada que você participou, outra coisa é a Olimpíada que a gente acredita, acompanha hoje. Quer dizer, cada qual no seu momento, né?
É, com certeza.
Perfeito. Léo, diga lá, Léo, como conhecedor aí dos esportes, como amante dos esportes, qual é a observação que você está fazendo aí das Olimpíadas neste momento?
Bom, melhor início brasileiro, né? Nas últimas Olimpíadas, o Brasil consegue uma medalha de ouro, tem 3 de prata, 7 de bronze, então uma condição, né, bem interessante do Brasil no início. Tem claudicado no esporte da CC, estou preocupado com o vôlei. Não com o feminino, estou preocupado com o vôlei masculino, com a derrota que a gente teve para o Comitê Olímpico Russo. comitê, não é o termo, esqueci o nome do termo que se usa lá, não pode se usar nem o hino, nem o nome do país, nem a bandeira. Porque
é
eles...
Comitê Olímpico Russo mesmo.
Comitê Olímpico Russo, né? Eles foram em 2019, foram punidos por doping. E aí estão banidos por 4 anos. Tem uma apelação em vigor aí, mas não vai haver medalha, não tem bandeira e não tem o nome Rússia na história. E eu tenho acompanhado, Aldo, mas com muita felicidade, eu escrevi sobre isso no meu blog, o sucesso do skate e do surf principalmente. Eu fiquei até 5 da manhã vendo a vingança no Canoa Igarashi, porque eu não entendo muito do critério do surf, mas tem um amigo que é fanático e nós trocamos mensagens a madrugada inteira.
Agora, cuidado que o fanático, ele usa do fanatismo para avaliação, viu?
Mas aí que tá. Eu como leigo...
Deu o desconto.
Como leigo, porque o aéreo que faz o Medina é um aéreo muito melhor do que o do Igarashi, né? E o Medina pega 8,80 e o Japa pega 9,33. E esses números são suficientes para tirarem o Medina da final. Nós poderíamos ter um ouro brasileiro e uma prata brasileira do mesmo pódio. Seria inédito. Já era inédito essa história do surf na Olimpíada. Já é inédito a primeira medalha de ouro para um brasileiro no surf. Quer dizer, e eu vibrei muito. Eu vibrei, Aldo, porque ao término da transmissão, eu estava vendo na Rede Globo e estava narrando o Everaldo Marques, que narra qualquer coisa. Impressionante a competência dele. E um dos comentaristas era o Teco Padarazzi. E o Teco é um cinquentão que nasceu em 71 e que foi bicampeão mundial. E, cara, ele foi às lágrimas, porque ele sofreu muito preconceito. Surfista e skatista é esporte de vagabundo. Quantas vezes a gente não ouviu se dizer isso, né? E, de repente, está a rainha lá, a fadinha, fazendo o que fez, numa performance maravilhosa. Eu escrevi que é uma gigante num corpo de criança e no espírito de criança, em que ela faz nos agigantar, né, e fez tanto a gente ficar tão feliz no skate, como fiquei no surf também com a vitória do natalense. São dois nordestinos, né, um de Imperatriz do Maranhão, o outro de Natal, e os dois conseguindo grandes vitórias. E não é nem Natal, é uma cidadezinha pequenininha, esqueci o nome. Bahia Formosa, onde ele consegue essa vitória maravilhosa. E nós temos aí, né, nordestinos nos representando, pernambucano. Tô vibrando com a Bárbara, viu, Yane? Bárbara no gol. Bárbara evoluiu muito, cara. Bárbara não era tão bem tecnicamente no gol da Seleção Brasileira Feminina de futebol, mas evoluiu muito e tá aí. Eu só fiquei triste essa madrugada com o handball. Nós perdemos para a Espanha, eu estava confiante que a gente pudesse passar pela Espanha, mas ainda tem bola pela frente, a gente pode reagir ainda.
Uhum. Ô, Yane, Léo puxou essa coisa da... E também vai para a CC essa pergunta, essa coisa do surf e do skate, que eram consideradas práticas esportivas marginalizadas. Não sei se o termo é esse, viu, Léo?
Discriminadas.
Talvez assim. Há um quê de preconceito ainda nesse processo olímpico, Yane? Alguns esportes, algumas práticas esportivas ainda não são tão consideradas dentro do evento? Não há um tratamento equânime para todos os esportes, todas as práticas esportivas, Yane?
Olha, não há, especialmente no âmbito dos atletas, né, caminho muito. Pelo contrário, a gente consegue respeitar e entender que aquele atleta, assim como nós, de modalidades já olímpicas há muito tempo, treina, se dedica, abre mão de muitos sonhos, de muitas coisas na vida, em função do sonho de ser atleta olímpico. Né? São atletas profissionais, como nós éramos, né? Eu digo porque já não sou mais. Mas o que se confunde nessa história é porque são modalidades praticadas também massivamente de cunho participativo, né? O skate e o surf são modalidades olímpicas, atletas profissionais, atletas que treinam, que fazem preparação física, acompanhamento com psicólogo, acompanhamento com equipe de bioquímica, são parte do time Brasil, do Comitê Olímpico do Brasil, recebem recursos da Lei Agnello Piva, né? Tem confederação, tem federação, e tem os atletas que praticam essa modalidade que não são competitivos e que historicamente, culturalmente, são identificados e conhecidos, né, nessa linha aí meio tênue, né, de atletas ou não, ou enfim. E aí é onde entra a confusão. E o valor de tornar uma modalidade dessa olímpica, né? Para as pessoas reconhecerem que aquilo ali não está necessariamente atrelado a coisas ruins, digamos assim, né? E sim a coisas boas, valores e princípios que o esporte traz junto consigo quando você decide se dedicar a ele. Então, entre os atletas, nenhum preconceito. A gente acredita que realmente são modalidades que merecem, né, esse reconhecimento. Especialmente no caso do Brasil, que a gente já tinha uma expectativa de uma representatividade, como tivemos, tanto no skate quanto no surf. E agora vem a escalada, né, que é outra novidade, que a gente também tem uma boa representatividade.
Perfeito. O Cessé, como é que você que observa essa questão das várias modalidades esportivas na Olimpíada? Tem que chegar mais? Tem que ampliar mais? Qual é a observação que você faz?
Olha, eu acho extremamente importante, né? A partir do momento que existem os espaços coletivos, né, os individuais, por que não colocar um skate, né? Que eu sou a Raíssa, né, a menininha, a fadinha, nossa, é um espetáculo, né, que ninguém... Acho que todo mundo pensava, três aninhos, né? Foi lá e arrasou. Fez o dela muito focada, a garota, né? Voltou o surf, entendeu? Infelizmente, tem um problema com Medina, né? Mas o Ítalo deu um show, tá? Eu acho que o Ítalo estava bem mais focado, opinião particularmente. Estava bem mais focado do que o Medina. Acho que o Medina perdeu muito tempo com aquela história do Kobe, entendeu? Sabe, eu queria que minha esposa fosse, não fosse,
isso.
Enfim.
Verdade.
Isso é perda de tempo. Você perde muito tempo, perde foco. Entendeu? Você via, eu acho.
Concentrou energia em outra. Perdeu energia com concentração errada, né, Cessé?
Com certeza. O Bernardinho sempre falava isso. Ele vai jogar, é foco. Não quer saber de mulher, de filho, entendeu? Periquito, papagaio, a família. Tá? Se foque. É ali que você tem que estar vivendo ali. Só aqueles dias ali. Você tem que dar não só 100%, 200%, 300%, e esqueça, problema, tudo fica para fora quando você entra dentro da vila.
Olha,
entendeu? Que é um mundo.
Exato.
Né? É um mundo. E é muito difícil. São ali os melhores atletas do mundo, né? Em suas modalidades.
O erro mínimo de um é o êxito do outro que focou mais, né?
Exatamente.
Perfeito. Ô, Léo.
Oi.
Por falar nessa questão de foco aí. E de peso para os atletas. Ô, Yane, uma curiosidade. Você foi pressionado em algum momento quando estava na Olimpíada? Existe uma pressão de parentes, do técnico, dos amigos, da confederação? Existem pressões para o atleta? Vou puxar esse assunto agora, Léo, Cessé e Yane, por conta do ocorrido com a ginasta americana. Tem pressão? Tem, Yane?
Olha, a pressão ela é natural, né? E ela é dada a quem consegue carregar. O atleta só é pressionado se ele está com chance ali. Dificilmente o atleta que está ali apenas classificado, sem possibilidade de ganhar medalha, dificilmente ele vai ter pressão. Então, quando a pressão chega, o técnico sempre dizia isso. Yane, a pressão ela é inerente a um nível técnico que você chegou. Agora, ninguém pressiona mais do que o próprio atleta no sentido de querer fazer. De querer melhorar, de querer evoluir, né? E de bem representar. Agora, assim, a gente consegue lidar bem com isso, né? É pressão, é expectativa, a mídia espera um pouco, a família fica na torcida e a gente fica querendo mais retribuir do que realmente sentir aquilo uma pressão, né? Mas é inerente ao esporte, né? E, assim... De verdade, isso precisa ser muito trabalhado, o que aconteceu com a atleta dos Estados Unidos. Eu não sei se ela escolheu esse momento para trazer isso à tona, porque ela sabia da visibilidade que isso teria. É uma atleta que chega na Olimpíada, as pessoas acham que ela é campeã olímpica antes de competir, né?
Já antecipa a medalha.
Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Essa expectativa que se cria, né? A expectativa que, quando não acontece, frustra muito o atleta. E todo mundo sabe, os atletas que estão ali treinaram do mesmo jeito, querem do mesmo jeito a medalha e não pode, meu amigo, só cabem três.
E a pressão para
mim,
Yane?
Uma hora você sola, outra hora você não soube, isso é natural.
Para mim, Yane, a primeira pressão era dela, nela mesma. Eu acho que
exato.
Ela queria, ela se cobrava mais do que qualquer pessoa cobrava dela. E aí,
ô, Léo,
estourou.
Agora, O que tu achasse dessa decisão dela ir para a Olimpíada, competir as eliminatórias, passar para a final e só então acusar que não faria a final?
Queria chamar a atenção. Que queria chamar a atenção, está na cara, né? Ela quis fazer um marco na história da Olimpíada em defender a tese, a bandeira de que não deveria ser tão pressionado. Essa questão de pressão é tão relativa que o Ítalo Ferreira, que ganhou
foi mise-en-scène, né?
Teve um pouco de foco em mim. Mas essa questão da pressão é tão relativa que o Ítalo Ferreira foi o contrário da Simone Biles. Porque ele vai para a final dizendo, eu não tenho pressão nenhuma. E foi uma prova absoluta. Enquanto o japonês que tinha tirado Medina, ele estava lá desesperado atrás de uma onda que desce a ele não conseguiu fazer nada. E o Ítalo pegando a onda dele, fazendo lá, não precisava dar aéreo, bastava fazer duas ou três rajadas na onda que ele já pontuava. E ele ganhou, ele falou, eu ganhei sem pressão. Ele não tinha, a única pressão dele passou a ser da Juliette, do Big Brother Brasil, né? Que passou a...
Ele estava leve.
Oi, diga,
Cecé. Não, só estou ouvindo, está sendo interessantíssimo, tem esse lado. Então. Né? Porque no meu tempo, enfim, no meu tempo, a parte esportiva, todo mundo sabe, em 88, o Brasil não tinha tanta possibilidade de ganhar medalhas. Entendeu? No voleibol, então, a gente não ia lá para competir, mas tinha alguns adversários que falavam assim, não, nós podemos ganhar. Tá? Então existe sim, pelo menos a minha comissão técnica, a pressão, eu treinava muito com as loucas. Entendeu? Tanto é muito. Você também se pressiona porque tem um lado que, o lado coletivo, né? Que ninguém quer ficar no banco. Eu acho bacana hoje em dia, né? Tanto o feminino como o masculino, o esporte coletivo em si, eles estão saindo, o outro entra, joga muito bem, mas no outro jogo já volta o mesmo titular. Isso é importantíssimo. E no meu tempo não tinha isso, eu não podia errar, entendeu? Um estado de zero, você saía, e aí você fala assim, pô, eu vou torcer pelo meu time, pela minha companheira, ou vou torcer que ela jogue mal para poder voltar. Infelizmente isso era cruel, sim, mas acontecia. Entendeu? Eu falo que é verdade que eu sei que isso rolava. Entendeu? Então, mudou, claro, né? Tem mais de 30 anos, 30 anos, sei lá, de 88 para cá. O voleibol, com a graça de Deus, cresceu horrores. Tá, teve medalhas de bronze, né, duas de ouro. Tá, tem pressão? Tem. O público masculino, então, é uma loucura.
Uhum.
O time masculino é um time massa.
Ô, Cecê, a gente tem estilos e estilos, né, de treinadores, principalmente no voleibol. A gente teve Bebeto de Freitas, aí depois começou a comparação do Bernardinho com o Zé Roberto Guimarães, são completamente diferentes. Entra o Renan Dalzotto agora, também num estilo mais moderno. Mas, o Renan, eu acho que é o meio termo entre o Bernardinho e o Zé Roberto Guimarães. Para você, qual o melhor treinador numa competição de um nível tão alto como a Olimpíadas? Para você sentir menos pressão? É o calmão, é o paizão, Zé Roberto Guimarães, ou é aquele durão como o Bernardinho?
Não, tudo depende, né? Porque hoje em dia o masculino, eles estão também, tem muita experiência, né? Então o Renan, acho que é o técnico perfeito para esse momento. Que o Brasil, independentemente que o Brasil está na chave da morte, que todo dia que eles pegam, com exceção da Tunísia, o resto ele vai pegar a pedreira.
É.
Tá? Não vou pensar que, por exemplo, a França perdeu não sei quem. Se pegar o Brasil, vai crescer. Porque todo mundo quer ganhar no Brasil. Sempre foi assim. Principalmente no masculino. Entendeu? E no feminino também. Entendeu? As meninas sentem a pressão, sim. Tá? Ficam pressionadas o tempo inteiro. Tá? E agora com a Macris, né? Que torceu o tornozelo, mas se Deus quiser, vai ser uma coisa que ela já está em tratamento. Vai conseguir recuperar. Porque é diferente pra cá, porque Macris é melhor do que a Roberta. Treinou o tempo inteiro como titular. Mas a Roberta entrou e deu conta. Tá? Agora o problema é você ficar só com uma levantadora. Né? É complicado no Olimpíada. No Campeonato Brasileiro já é complicado, imagina no Olimpíada. Né? Eu acho muito relativo. Tá? O Zeca Bernardinho naquele momento era crucial, tinha que ter. O Bernardinho ele treina. Ele vive mais do que 100% diariamente, sendo físico, técnico, é cansativamente. Eu estou falando para minhas amigas, né, que eu falo para elas que é o seguinte, eu falo assim, gente, quando o Bernardinho pegar o time da França, o Mbappé vai perder aquele buchinho que ele tá e aquele bumbum grande. Porque ele está fora de forma. Ele, tecnicamente, ele é
ele é um monstro. Mas ele precisa de físico. E ele não está bem fisicamente.
É, ouvindo vocês aí falarem, e pela experiência de vocês atletas, é, essa coisa...
Obrigado, Aldo.
É, você como um atleta de bar. Mas é, essa coisa do foco é muito interessante. Eu, o que a CC puxou aí, Léo e Anne, eu também comunguei dessa opinião, CC, porque eu até comentei com o Léo Medrado isso. O Gabriel Medina, ele mudou o foco mesmo. A atenção dele estava sendo em outra coisa, menos na competição. Talvez um milímetro que você desvia o foco, Léo, termina sendo o causador de um problema. Essa coisa da menina, da ginasta americana, também escolheu o melhor momento para se fazer talvez de, não de vítima, mas de aparecer. Isso é muito delicado. E eu acho isso, o atleta que vai para a Olimpíada, Yane, CC, Léo, e que não bota na mala foco, ele fica difícil alcançar o objetivo.
Esse foco, ele é muito relativo para atleta de alta intensidade. Eu me lembro, viu, Yane, que Guga, por exemplo, Gustavo Kirten, quando ele ganha o torneio em Roland Garros, a primeira vez, em 97, perguntaram por que ele ganhou, como foi que ele conseguiu sair de uma posição, acho que estava de 60 para cima. E ele conseguiu, né, ir galgando posições, tirando ídolos, ele tirou 4-3 vezes em 3 títulos dele em Roland Garros, ele tirou o Kafelnikov, que era um russo que era pauleira, frio que só a gota serena, e ele tirou. E aí perguntaram assim, ô Guga, qual o segredo? E eu cheguei a perguntar a ele, eu fiz uma entrevista com ele no Squash Tennis Center aqui em Boa Viagem, e eu perguntei para ele, como era a tua preparação para entrar na quadra nos torneios de Grand Slam? E ele falou, eu botava na minha cabeça que o máximo que podia acontecer era eu perder. Olha que frase interessante. O máximo que poderia acontecer é eu perder. Quer dizer, é esporte, é entretenimento.
É. Pois é. Yane, vamos falar do pentatlo. Como é que você observa a modalidade para a Olimpíada, hein, Yane?
Olha, a gente tem uma menina que vai competir, né, que é a Ieda Guimarães, ela é carioca, ela tem 20 anos, ela é atleta da Marinha. E ela é uma atleta muito talentosa, porém, eu acho ela jovem para o tamanho do desafio que é uma Olimpíada e para o histórico que ela tem de atleta no circuito mundial. Ela é uma atleta que ainda não circula nas finais de Copa do Mundo, de campeonatos mundiais, ela nunca foi finalista. Ela se classificou nos Jogos Pan-Americanos, eram 5 vagas, ela pegou essa 5ª vaga. E ela teve Covid há pouco tempo, eu sei que ela não está no melhor nível de treinamento dela, eu sei que ela não vai chegar no auge da forma física dela. Então, são muitos complicadores, né? Muitos fatores que tornam esse dia um pouco mais difícil. Porém, no pentatlo, as coisas podem acontecer. Eu estou acompanhando as atletas, né? Eu venho acompanhando a temporada, eu sei que as meninas estão muito fortes, muito fortes. Algumas contemporâneas minhas, outras já uma geração mais jovem, mas o pentatlo vem com tudo e começa agora dia 5 de agosto.
Léo, tem alguma observação a fazer ou posso ir para o intervalo, Léo?
Não, pode ir para o intervalo. Eu queria falar também ainda sobre a manutenção do recorde do César Cielo, que ele é comentarista esportivo, mas deu uma secadinha.
Natação.
Deu uma secadinha no Caleb, né, para ele não bater o recorde, que é um dos mais duradouros. É um dos mais duradouros. Deu uma secadinha básica. E falar também dos pernambucanos, né? Vamos falar dos 6 pernambucanos que estão nas Olimpíadas.
Tá, agora, quando você falou aí da natação, você tem acompanhado a natação diariamente ou não?
Tenho, sempre dentro do possível, dentro da medida do possível. Mas
tem boa surpresa, Léo, ou não, na natação? Tem tido bons atletas, bons resultados, ou a natação este ano, para essa Olimpíada, não está tão destacada?
Não, tem sempre os grandes destaques, né? Eu fiquei acreditando em resultados brasileiros, mas eles não advieram. Ontem a gente teve uma na 8ª posição, largou e terminou na 8ª posição, errou estratégia, teve um tempo de 7, já tinha feito um tempo menor nas eliminatórias, e terminou fazendo um tempo maior na prova decisiva. É aquela história que a gente falou de foco e de pressão. Às vezes o atleta está com a condição de repetir um tempo que fez nas eliminatórias, ou até superar esse tempo, essa é a meta, e ele está com uma pressão tão grande que ele erra a estratégia e termina ficando na 8ª posição, como aconteceu.
Agora, oi, quer falar? É essa, Sérgio.
Eu estou falando exatamente isso.
Tá, perfeito. Uma curiosidade também, eu acho que a própria pandemia, ela tem forçado demais os atletas, porque muitos, inclusive, Léo, o menino que ganhou a medalha de bronze na natação, ele ficou sem treinar, porque o clube estava fechado por conta da pandemia. Ele estava treinando no açude de um amigo. E isso certamente também termina influenciando, né, Léo?
Ah, você tem a história de superação, você quer a história de superação maior do que a do Ítalo Ferreira? A do campeão do surf? O cara treinava com um pedaço de isopor, pô.
Não, mas aí é no passado, né, Léo? Isso é bem no passado. Agora, recentemente, ele se preparou mais pra isso.
Ele agora mandou fazer 20 pranchas.
Então, a gente tá falando do agora. Esse menino da natação aí, esse medalha de bronze, foi agora, por conta da própria pandemia, que terminou atrapalhando
aí,
também.
Quem pode falar melhor pra você sobre isso é uma mocinha que tá aí, que entende tudo de uma palavra chamada superação. Chama-se Anne Marx.
Vamos falar no próximo bloco. Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco tem informação do Rede Repórter CBN. E já já a gente volta com Iane Marques, Ana Cláudia Ramos, Léo Medrado, Olimpíadas na pauta do debate CBN de hoje.
CBN Debate. CBN Debate. Apresentação, Aldo Vilela.
Olimpíadas, pauta do nosso debate. Iane Marques, ex-atleta de pentatlo. Ana Cláudia Ramos, ex-atleta de vôlei, Cecé, Léo Medrado, conosco, nosso coronelista esportivo. Olha só, o nosso estimado amigo, ex-presidente da OAB, Rony Duarte, mandando uma mensagem, parabenizando aí o debate de vocês e dizendo que a Iane é notável. E também parabenizando a Cecé por toda a história dela como atleta de vôlei. Vamos lá, Léo, você deixou no bloco passado essa coisa da superação e chocou e sacudiu a bola para a Iane. Diga lá, Léo, para a gente poder ouvir Iane.
Como é que a gente pode, né, imaginar uma menina do interior do estado de Pernambuco pegando a condição de entrar na Olimpíada realizada no nosso país com a bandeira do nosso país? Tem superação maior do que essa? Essa emoção que a gente teve com o Bruninho agora, né? E com outro atleta, Iane teve na pele. Agora, Iane, só foi estranho porque com a pandemia nós tivemos os dois atletas e mais dois representantes do Brasil que não atletas. E na sua não, foi em casa, no Rio, com muita gente e com uma festa muito grande. Nunca é demais perguntar para Iane se ela um dia se imaginou, na mais otimista das ideias dela, no mais lindo dos sonhos dela, sair de onde saiu para representar o nosso país sendo a portadora da bandeira de entrada das Olimpíadas, Iane.
Então, Léo, esse caso aí do Brasil ter entrado só com dois representantes, um era o vice-presidente do comitê, né, o Laporta, foi uma decisão da equipe do COB, né, junto com toda a equipe médica, foi uma precaução, né, uhum. Os atletas consentiram, entenderam e concordaram, e aí torna esse momento muito diferente, né, do que a gente viveu em 2016, o estádio lotado, a equipe do Brasil inteira, a delegação inteira participando, mas não tira o brilho, sabe? De da Kathleen e do Bruninho, de estarem conduzindo ali a bandeira com a responsabilidade de representar uma nação, de representar atletas que vivem a vida em função do esporte, assim como eu vivi, né? E aí, sair do interior para viver esses sonhos, realizar todos esses sonhos, de verdade, não era uma coisa que estava muito planejada. Na minha vida, tudo aconteceu muito naturalmente. Eu entrei na natação e fui evoluindo, virei uma atleta competitiva, depois fui convidada para conhecer o pentatlo. Conhecendo o pentatlo, me apaixonei, me dediquei. Comecei ganhando provinhas nacionais, entrei no circuito internacional sem pegar final, depois comecei a pegar final, me classifiquei para os Pan-Americanos, Olimpíadas da Vida, realizei meu grande sonho como atleta, que foi a medalha em Londres. E aí, é uma vida de superação, né? É uma vida de dedicação. Todas as modalidades apresentam para a gente situações que a gente tem que se superar, né? São diversas, as experiências de vida de cada um é única, as oportunidades que cada um tem também são únicas. E quando a gente ouve os atletas fazendo entrevista, eu falo para o meu marido, eu falo para a Renata aqui, meu Deus, as histórias se repetem. O povo fala muito assim, né? Mãe é tudo igual, só muda de endereço. E esses meninos que estão na Olimpíada, quando eu vejo eles falando, eu digo, são todos iguais, somos todos iguais, a gente só muda de endereço. É uma vida de superação, de abnegação, de dedicação muito semelhante, né? De apoio da família, dos amigos. E é isso, Léo. Você acompanhou por muito tempo minha carreira, desde quando eu comecei, né? Sabe como foi o esforço e como foi difícil chegar onde a gente conseguiu chegar.
Para quem não sabe, a Yane foi medalha de bronze em 2000. Aliás, o que você fez dessa medalha? Você guarda ela aonde? Especificamente aonde, Yane? A medalha de bronze de Londres.
Essa medalha, ela tem várias casas, mas ela fica muito aqui em casa. Ultimamente, ela tem sido muito requisitada, né, para as entrevistas, para os momentos que a gente faz. E as pessoas estão vivendo esse clima olímpico, querem a medalha. Aí eu estou um pouquinho com ela, mas ela muda de endereço por questão de segurança só.
Você me falou aí, me permita, viu, Aldo, só fazer essa colocação. Você falou aí da história de mãe, né? E a Samira, que foi titular da seleção brasileira de handball, a pernambucana Samira, ela foi mãe, né? E por isso temos apenas a Renata Arruda, que é goleira, que está na seleção brasileira de handball. Mas temos dois recifenses, a Priscila Oliveira. Mas
que tá com... A Bárbara é recifense também?
É daqui.
Bárbara é seleção de futebol, né?
De futebol masculino, de futebol feminino. Priscila Oliveira, que está com 32, e Felipe Nascimento tem 28, que são da tua modalidade, o pendátulo. Ainda dá para eles na próxima Olimpíada?
Veja, eu não sei se eles vão encarar mais um ciclo. Priscila já faz pentatlo há muito tempo, tentou nessa classificação olímpica, não conseguiu. Felipe, que representou a gente no Rio, por ser país sede, também já é um atleta que já tem uma longa história. E um ciclo olímpico demanda muito da gente, né, Léo? Você muito bem sabe. E essa decisão de encarar ou não mais um ciclo, ela é muito delicada, porque uma vez tomada a decisão de encarar, é abrir mão de tudo na sua vida em função dessa dedicação, de treino, de viagem, de ausência. E eu ainda não conversei com eles para sondar. Mas eu tenho dúvida se eles encarariam mais um ciclo.
Agora veja, a gente está falando de toda essa dificuldade. Ô Ana, e na década de 70, na década de 80, as dificuldades eram maiores para a mulher se fazer presente em grandes eventos esportivos, Ana?
Sim, né? Era bem difícil, né? Com tudo, patrocinador, claro, nós tínhamos, cada um tinha seus times, né? Patrocinadores particulares, né? Que era o time que você jogava, mas tinha. Sempre muito problemática essa parte da mulher, né? E a representatividade nossa do Nordeste, né? Estar na Olimpíada, em qualquer esporte, voleibol, basquete, era muito difícil, tá? Infelizmente era difícil demais. Eu fui tão focada, tão louca, tão doente pelo voleibol, que eu parei de jogar em 2016, né, jogando Master. Entendeu? Mas você vê a loucura que é, o amor, a paixão. Entendeu? E no meu tempo, no voleibol só tinha eu. Eu fico super feliz de ter visto a Yane. A Yane é uma craque, é maravilhosa, né, representando, né, o nosso Nordeste, seja da parte do interior. Tem essas meninas agora do que você está falando, né? Do handball. Isso é muito bacana. A gente tinha que chegar e saber agradecer, porque é muito difícil. Você tem ideia, depois de mim, precisou passar 18 anos após de mim, que chegou a Dani Lins e a Jaque. Você vê no voleibol, é um cúmulo absurdo. Aí você acha assim, ah, aqui a gente não tem material humano? Temos, e sim, e muito. O que falta, às vezes, é a oportunidade, entendeu? Montar um time. Até a gente fala assim, tudo bem, é que é difícil, né? No Nordeste, você monta um time para ir para o Sul, para jogar, vai e volta. Concordo. Mas fazer um campeonato aqui, dentro do nosso estado, entendeu? Mais forte. Tá tendo com credibilidade, né? As pessoas deem condições, né? Para as pessoas, porque eu me lembro de mim mesmo, quando eu comecei a jogar voleibol, eu não tinha tênis. Eu treinava descalço. Entendeu? Então isso não é vergonha. Eu adorava jogar voleibol, eu não gostava, mas depois que eu me apaixonei, fiquei louca.
Ana,
e depois ganhava tênis de presente das minhas amigas, tênis usado. Meu pé era muito pequeno. Aí eu só podia ganhar de uma jogadora cinza fusa, que tinha o pé era pequeno, saia muito do chão, mas tinha o pé pequeno.
Tem aquela história...
Tem que ter muita sorte também.
Eu acho que eu vi em algum lugar, Ana, você falando que calçava 36, 35... Não, calçava 36, usava 35 e acostumou a usar o 37, é isso?
É, claro, imagina você chegar numa seleção brasileira, com os patrocinadores, né, de roupa, né, então você ganha troféu de camiseta, de jogo, de treino, bermuda, enfim, tudo. Aí tem tênis para passear, tênis para andar ali, tênis para andar acolá, tênis para treinar, são vários tênis, são muitos tênis de corrida. Quer dizer, corre. No meu tempo, a gente corria tanto que parecia que ia fazer atletismo. Nadava, quer dizer, eu nunca sei nadar até hoje, né? Eu só nadava de pele e pato, porque eu não saía do lugar. Mas aí eu falava de pô, toda vez que eu pegava, chegava a minha mala, cheia das coisas, só vinha um par de tênis. Quando vinha, né? Porque o pessoal falava, ah, não, o seu pé é muito pequenininho, a gente tem que pedir na loja de criança. Eu disse, pô, não é possível, porque eu só desenvolvo mal. Aí teve um ano que eu fiz, não, vou acabar com essa onda. Qual é o seu número? 37. Aí o pessoal, ué, aumentou, claro, aumentou por mim pelo fim da força. Aí eu ganhei todos os pares de tênis que eu tinha, coisa, botava entupir, né, a ponta do tênis de algodão, né? Porque eu tava querendo ficar sambando, mas como eu não jogava de tênis alto, né? Era mais baixo, então não tinha problema.
Começou
todo mundo jogar de tênis mais alto.
Deixa eu falar um pouco do teu esporte, porque. Muita gente fala Brasil pátria de chuteiras, Brasil pátria de joelheiras também, porque o que a gente evoluiu no vôlei é uma coisa impressionante. O Brasil é o país a ser seguido, é o como vocês falaram aí, o país a ser batido. Todos entram em quadra contra o Brasil no vôlei para bater na seleção brasileira. O Brasil ganhou 3-2 da Argentina. Eu brincava com Horácio Cometti, um argentino que é meu amigo e que participou durante muito tempo aqui com a gente na CBN, que a gente troca mensagem o tempo inteiro. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu não me meto no rugby, que é argentino, e tu não te mete no vôlei. E a Argentina está se metendo no vôlei, pô. A Argentina fez 2-0 no Brasil e por pouco não vence a seleção brasileira. O Brasil foi virar o jogo no tie-break. Foi virar o jogo no tie-break. Vocês entenderem, vocês estão escutando, a virada no vôlei, os dois saques, né? Um não teve muito segmento, porque era um saque muito técnico e hoje é mais marcável, que era o Jornada nas Estrelas do Bernard. Porque ele se valia muito do vento, né? E quando eu me lembro de um jogo no Maracanã, no estádio do Maracanã, em que o Bernard batia o Jornada nas Estrelas, quando a bola descia, o vento decidia para onde a bola iria. Mas o Viagem ao Fundo do Mar, todos os jogadores, todas as seleções, treinam o viagem, sacam o viagem ao fundo do mar, que foi um saque que foi criado pelo William e pelo Renan. Então, o Brasil é o país a ser seguido. E eu me lembro de jogos, Ana, aqui no Geraldão, Brasil e União Soviética, com 12 mil pessoas se estourando no Geraldão para ver a seleção brasileira e para ver o Bernard fazer a Jornada nas Estrelas.
Que é fantástico, porque além do vento, né, ele usava muito efeito na bola.
Sim.
A bola já saía com o efeito da mão dele. E é fantástico, né? O Bernard era... Nossa, foi um cara de 1,84m. Você vê, hoje em dia um cara de 1,84m tá um anãozinho, né?
Há quem defenda a tese, viu, Aldo? Que o Brasil perdeu as Olimpíadas no vôlei em 84, em Los Angeles. O Brasil ganhou de 3-0 dos Estados Unidos na fase dentro das Olimpíadas. Com Stoklos, com Pat Kiraly, com monstros do vôleibol norte-americano. O Brasil ganhou de 3-0. Há quem diga que os Estados Unidos deixaram o Brasil ganhar. Para o Brasil se achar. Para o Brasil achar que tinha condições. Há quem defenda essa tese. Nenhum jogador do Brasil que eu entrevistei, inclusive entrevistei vários outros, alguns até de outra geração, como o Pampa, eles dizem que não é verdade. Que o Brasil jogou de maneira séria, inclusive no pódio de 84 em Los Angeles, a gente se lembra daquela cena do Bernard balançando a bandeira para um lado e para o outro, comemorando ali a medalha de prata, né, CC?
Com certeza, porque, olha, o pessoal fala muito e é bobagem. Porque você vê, já aconteceu com a gente no Pan-Americano, em 87, em Indianápolis, nós pegamos o time dos Estados Unidos. Nós estávamos treinando na quadra, que treinava demais, aliás, quando chamaram a gente tinha perdido a disputa de bola, perdido a disputa da quadra, enfim, a gente já chegou para entrar para jogar. Nós ganhamos os Estados Unidos 3-0. Elas não viram a cor da bola. Quando a gente foi disputar a medalha de bronze, quem não viu a cor da bola foi a gente. Porque eles estudam muito, entendeu? Estudavam demais. Foi o que aconteceu né, em 84, e depois em 87 no Pan-Americano, com o feminino. Nós perdemos, mas não viu a cor da bola. Tudo que a gente fazia, se largava, tinha gente que ficava para pagar. Se fechava de água na puta, tinha gente defendendo. Se explorava o bloco, enfim. Tudo, eles estavam sabendo que tudo que a gente ia fazer.
Aldo, eu posso passar os pernambucanos nas Olimpíadas?
Por favor, por favor.
Bárbara e Duda são do futebol feminino. Nino, que joga no Fluminense, é pernambucano e joga no futebol masculino. Renata Arruda, que eu falei, no handball. Temos a Érica Senna, da Marcha Atlética. Vai acontecer... Ela foi sétima colocada no Rio de Janeiro, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. É do interior do estado de Pernambuco. E tem a nossa maior aposta, né, que é Etienne Medeiros, nos 50 metros livre, ela, que é do SESI de São Paulo. Ela vai nadar amanhã de 7h35 da manhã. Se ela passar para a final, ela vai nadar no sábado às 10h30 da noite, Etienne Medeiros, a nossa maior esperança de medalha para um pernambucano. Claro, no esporte coletivo como handebol e como futebol, a gente também tem essa expectativa.
Cessé citou essa coisa da dificuldade no passado por conta de patrocínio. Ô, Yane, patrocínio é uma coisa que tumultua a cabeça do atleta, Yane? Imagina o cara chegar assim e dizer, olha, eu quero patrocinar o treino da Yane ou de qualquer outro atleta para o pentatlo. Agregar marca à modalidade esportiva ainda é uma coisa muito difícil, Yane?
Bom, Aldo, ainda é difícil. Mas já tem acontecido com mais frequência. As empresas estão despertando para esse link, né, da imagem do atleta à sua marca. Estão percebendo que isso é muito positivo, né? Porque ao atleta a gente sempre atribui muitas coisas boas, né? Respeito, superação. E qual é a empresa que não quer viver essa energia? Hoje a realidade é muito diferente de quando eu comecei. Tem alguns projetos municipais, estaduais, federais, que também trazem uma ajuda, um aporte financeiro para os atletas, né? O programa das Forças Armadas também. Hoje o atleta no Brasil, ele tem uma possibilidade de viver muito mais confortável do que na época da CCE, por exemplo, e do que na minha época. Uhum. E eu espero que esses que estão hoje possam contar essa história de que daqui para frente vai estar muito melhor. Porque os atletas, a gente dedica a vida da gente aos treinos. Eu encerrei minha carreira profissional com 32 anos, de atleta. Claro. E aí, aos 32 anos, eu precisei começar uma carreira profissional, né, para pensar no meu futuro, numa possível aposentadoria um dia, quem sabe. Então, é muito difícil. O atleta precisa de patrocínio para treinar bem, para treinar com conforto, com boas condições de treino, bons equipamentos, né, bom material. E precisa pensar no pós-carreira, né? Juntar um dinheiro para, por ocasião da decisão de se aposentar, ter condições de viver por um tempo tranquilo.
Perfeito, perfeito. Ô, Léo, vamos lá. Quais são, reta final, quais são as perspectivas aí de Olimpíada daqui para frente? Qual é a expectativa de Brasil e de presença brasileira com medalha?
Bom, no vôlei a gente tem sempre, né? No vôlei masculino e feminino. Vamos ver o Brasil hoje contra os Estados Unidos, tá? É uma partida que o Brasil precisa vencer, de todo jeito. Tem o futebol masculino, o Brasil está bem no futebol masculino. Futebol feminino ainda com chances, boa chance de conquistar também medalhas nos esportes coletivos. Tem uma dupla improvável aí que vai disputar o bronze, uma dupla de tênis. Tá? Perderam ontem, vão disputar a medalha de bronze. Para quem deve estar perguntando, mas rapaz, cadê aquele cara da canoagem? O Isaquias, né?
É, cadê ele?
Ele vai competir no domingo, dia 1º.
Certo.
No domingo, dia 1º, e na segunda-feira, né? E vamos torcer para que ele traga o baiano Isaquias Queiroz. Tá com 27 só. Olha que maravilha. Ele teve duas medalhas de prata e uma medalha de bronze no Rio e uma de ouro no Pan-Americano. Então, ele vai competir nos 1.000 metros em dupla a partir das 10 da noite do domingo, dia 1º. A final às 23h55 da segunda-feira, dia 2. E ainda nos 1.000 metros individual, às 9h45 da quinta, dia 5. E a final na sexta-feira, dia 6. Tem muita Olimpíada. Tem muita noite em claro ainda por aí, Aldo Vila.
É verdade. CC, o que é que você espera daqui para frente de Brasil nas Olimpíadas? Vem mais medalhas?
Ai, com certeza. Com certeza, dependendo de mim, vai ter, sim.
Ótimo.
Temos muito grandes em cada... esporte, né? Sabe, são craques, né? Claro, vai ser difícil, porque, como eu falei, Brasil apareceu, todo mundo quer ganhar do Brasil, mas eles também estão com a cabeça preparada para isso. Estão na torcida.
Bom. Yane, o que é que você espera, Yane?
Olha, eu espero que a gente continue como a gente está fazendo, percebendo nos meninos essa vontade de melhorar, de fazer um bom resultado, de ter uma boa representatividade. E como consequência disso, uma medalha, não é? Para eternizar, materializar uma vida nesse objeto, nessa medalha que a gente guarda com tanto carinho. Sem dúvida, muitas medalhas estão por vir. E vamos torcer para que a gente encerre esses jogos com bons resultados, sabe? Repito, é uma competição atípica, está sendo difícil para todos os atletas. Não é uma dificuldade só para o brasileiro, nem só para o americano, não. É dificuldade para todo mundo. Igualdade de condições, e isso torna realmente a competição assim como as outras. Vamos torcer para os brasileiros, vamos embora, virar a noite acordada aí.
Eu fiquei devendo aqui a informação do nadador brasileiro que chegou na oitava posição. Na final dos 800 metros livre. Foi o Cachorrão, foi o Guilherme Costa quem terminou não conseguindo a melhor estratégia para tentar chegar à medalha.
Perfeito. Yane, deixe-me agradecer, viu, Yane, a sua presença aqui, bate-papo, obrigado, bom poder ouvi-la e até um próximo encontro, viu, Yane?
Eu que agradeço o espaço, estamos juntos aí mandando boas energias para os nossos atletas. Obrigada, gente.
Muito obrigado. Cecé, muito obrigado, Ana Cláudia, pela sua participação.
Oi, muito obrigado a vocês. Tá, você, ao Léo, a Yane, adorei participar.
Obrigado. CBN Debate.